Agora são 10 horas 34 minutos. Aqui comigo a vice-governadora do Estado, governadora em exercício, Cida Borghetti, que veio para Maringá, inclusive, para conversar com algumas lideranças da cidade. Cida Borghetti, bom dia.
Bom dia, Gilson. Quero cumprimentar especialmente a sua equipe da CBN e a toda a população que nos ouve nesta manhã. Manhã de sábado, um sol maravilhoso, Maringá extremamente agradável. E Maringá é este exemplo, né, para o Brasil hoje, se despontando na infraestrutura urbana, no saneamento básico, e isso deve-se a toda a sociedade civil organizada e as atitudes, né, dos nossos bons prefeitos, Silvio Barros, Roberto Pupim, e relembrando aí o Silvio Barros, pai, né, quase 50 anos atrás, dando a sua contribuição. E Maringá hoje é esta cidade maravilhosa.
Cida, você está há mais ou menos 10 dias no governo do Estado. Você assumiu o governo?
Eu assumi interinamente, mas já, o governador já retornou, então automaticamente ele já retornou ao posto, né? Mas foi uma experiência muito positiva. Eu quero dizer, Gilson, agradecer a honrosa missão e agradecer à população que nos elegeu, e eu pude por esses uma semana, né, visitar várias cidades do Paraná, conversar com as pessoas. Estivemos aqui em Maringá com toda na Assim, uma reunião com os empresários e os prefeitos da AMUSEP, todos estiveram presentes. Estivemos na Sanepar, os 35 anos da Sanepar, e também levando uma assinatura de novos investimentos, grandes investimentos nesta área. E Maringá falta muito pouco para chegar a 100% no saneamento básico. Hoje Maringá está no ranking nacional em segundo lugar nesta área. Bauru ou Franca, não me lembro bem, mas é uma cidade paulista que está em primeiro lugar, que já tem 100%, 98%, e Maringá está se aproximando, né? Eu acho que temos que investir sim para que 100%, né, da população de toda a nossa região possa ter, porque saneamento básico é saúde, né? Então pudemos também passar aqui nesse momento, visitamos Adrianópolis, onde está instalada a maior cimenteira do mundo. A primeira unidade já está em funcionamento e a inauguração oficial acontece na metade de dezembro, porque os acionistas são portugueses, moram em Lisboa, então eles só podem estar nesta data, mas uma unidade já está em funcionamento. Visitamos também Adrianópolis, depois Ortigueira, que é a maior unidade da Klabin, papel e celulose, o porto de Paranaguá, onde entregamos o terceiro shipload, que é aquela esteira dando essa oportunidade do aumento da produção em 33%. Então foram ações importantes. Na hora da assinatura do ato, tomando posse como governadora em exercício, eu pude também assinar a publicação de dois assuntos muito importantes. Um se diz respeito à PMI do nosso tão sonhado trem pé vermelho.
Esse é um projeto que muitas pessoas esperam, já faz um tempo que a gente está conversando
sobre isso. Mais de 40 anos, Gilson, já conversamos aqui, inclusive, e 120 quilômetros, né, de estrada de ferro que liga Paissandu Maringá até Londrina e Ibiporã. São 13 municípios e a PMI já está no mercado, então, portanto, os interessados podem preencher, né, todos os requisitos e apresentar as propostas. E esse é um trabalho que eu estou coordenando, né, pessoalmente, através do gabinete da vice-governadoria. Temos um grupo de trabalho específico para este tema, né? Aliás, criamos vários grupos de trabalho, Gilson, dentro do gabinete da vice-governadoria, para coordenar assuntos de interesse do Estado e da população. Um deles é o trem pé vermelho, o outro é a revitalização do Rio Iguaçu, que é o nosso rio mais importante, que cruza praticamente o Paraná todo. Começa ali no Rio Belém, né, em Curitiba, Piraquara, aquela região, Pinhais, e chega numa das sete maravilhas do mundo, que é as Cataratas do Iguaçu. Então, essa revitalização e a recuperação e devolver o rio limpo à população paranaense é uma meta muito importante nossa. Também constituímos um grupo de trabalho técnicos do governo federal e do governo do estado e do governo municipal de Curitiba e Foz do Iguaçu também, Né?
Agora, quando você falou, eu queria só puxar o assunto do trem pé vermelho. Qual vai ser a mudança significativa que a instalação desse trem vai ter? E qual existe um prazo, uma possibilidade de a gente pensar num momento em que a gente vai ter esse trem pé vermelho?
Olha, o prazo, né? Eu espero que aconteça isso nos próximos 3 anos, eu acho que é possível, né? Porque o trilho já está ali, está pronto, né? Então, a logística são os vagões, né? E que vários países têm o know-how, né? Os russos têm know-how, os chineses, os italianos, tem vários países que têm know-how nesta área e que podem ser grandes parceiros, né? Então, isso eu acho que é um processo rápido, inclusive. Depois de aprovado, se a PMI já está lançada, eu acho que é um processo mais rápido, mas não posso aqui te afirmar o tempo neste momento, neste exato momento, porque não chegamos, né, a esse ponto. Mas a logística, né, essa mobilidade urbana, e hoje todos nós sabemos que é necessário desafogar o trânsito nas estradas, nas cidades, vai trazer tranquilidade ao usuário, seja ele trabalhador, estudante ou apenas para lazer, porque é um trem de passageiros, o conforto, a rapidez e a certeza de chegar no horário.
E uma integração entre duas cidades fantásticas.
Na realidade, e me disse ainda, me disse o Wilson Iabico, e eu não esqueço, que quando começamos recuperar toda essa história do trem pé vermelho, ainda eu estava no mandato como deputada federal, e o Wilson Iabico estava sentado ao meu lado aqui na Assim, e ele era do CODEM, né, naquele momento. E ele escreveu assim, metrópole linear. E aí eu disse, vai se transformar numa metrópole linear, porque vai ligar, integrar, e atração de novos investimentos, de grandes empresas, a modernidade, o acesso das pessoas, né, rapidamente, e a certeza, que eu sempre bato, a certeza da segurança de chegar no horário. Porque hoje o estresse, Gilson, ele é muito baseado, o estresse pessoal, né, nos compromissos e nos horários. Então, uma pessoa que está no trânsito, na estrada, né, tem horário para chegar, acontece qualquer problema, né, ou seja, o tráfego pesado, ou um acidente por uma fatalidade, e você fica preso no trânsito, o teu nível de estresse vai aumentando. E quem depende da estrada para se locomover de uma cidade a outra, para dar aula, para trabalhar, ou apenas para o lazer, ou para ir ao médico, né, fazer um tratamento, né, porque muitas vezes o tratamento está nas grandes cidades, não é? Então, deixa a pessoa num nível de estresse muito grande. Então, isso também vai ajudar, né? Então, são vários fatores que vai colaborar. São 36 mil passageiros dia, né? Essa é uma estatística que nós já temos. Né?
Seria possível, então, a pessoa, por exemplo, morar em Maringá, trabalhar em Londrina,
Mas com maior tranquilidade. Estudar na UEM, nas nossas universidades aqui. Exatamente. Ou vir aqui, Gilson. Você quer entrevistar, por exemplo, o prefeito de Londrina. Convida para vir para uma entrevista aqui em Maringá ou vice-versa. O prefeito de Maringá lá em Londrina. Vem de trem. Vem no primeiro vagão lá com a sua equipe.
Uma mudança significativa.
Significativa é a modernidade, é o avanço. Eu acho que Maringá sempre deu esse... Maringá tem dado vários exemplos positivos de uma belíssima administração, e eu quero parabenizar aqui a condução do nosso prefeito Pupim, a continuidade do trabalho do Silvio Barros, do Ricardo, do pai deles ainda, seu Silvio, a continuidade. E Maringá dá esse exemplo de administração, é um modelo de gestão pública que está dando certo.
Bom, antes eu queria terminar a nossa conversa lá no finalzinho, falar de eleição um pouco. Conjuntura, temos as eleições municipais para o ano que vem, e claro que já se projeta muito que vai ser daqui mais 3 anos uma eleição para o governo do Estado, a presidência da República. E uma crise política, a gente conversa daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho do orçamento. Uma discussão muito difícil que o governo do Estado teve foi a questão de fechar o orçamento, algumas medidas às vezes impopulares, uma série de problemas que tivemos com manifestações e funcionários públicos. A situação do orçamento está resolvida?
Está equilibrada, as contas pagas. O secretário Mauro Ricardo, que é o secretário da Fazenda, ele é um especialista na área, foi dada uma tarefa a ele e ele está cumprindo a tarefa. Organizar as contas, colocar as contas em ordens. Obviamente que grandes líderes precisam tomar decisões que muitas vezes não são populares, né? Mas hoje o Paraná está com os pagamentos em ordem. O 13º dos funcionários públicos estaduais será pago antecipadamente. Então, já quero aqui, né, de pronto anunciar que será pago antecipadamente. E em janeiro de 2016, o governo abre com caixa de 6 bilhões e 800 milhões para investimentos. Então, foi um ano, um primeiro semestre muito pesado, né, ações que infelizmente fugiu do controle, né, de todos, ninguém queria o que aconteceu, fugiu do controle dos manifestantes e também dos governantes. Não vou aqui apontar um culpado, porque não tem, isso aconteceu, né, foi acontecendo, mas as coisas estão equilibradas, né, as contas estão equilibradas, o Estado está em ordem, né, nos deparamos aí com a situação do Rio Grande do Sul. Outros grandes estados, São Paulo, né, Minas Gerais, grandes estados e estados exemplos de administração estão com vários problemas de caixa e de administração. Né? E o Paraná está saindo na frente.
A relação com o governo federal, a senhora ficou com a articulação, às vezes, do governo do estado com o governo federal. Um governo de estado que, na gestão passada, reclamava muito das dificuldades de acesso ao governo federal, falava também até de dificuldade de verbas federais para o estado. Isso está superado também?
Está superado. Nós assumimos a coordenação, a política do relacionamento do governo do estado do Paraná com o governo federal, com a bancada federal. E esta semana mesmo, na terça-feira pela manhã, no dia 3, portanto, que era feriado, uma parte do feriado do estadual, mas estivemos com o ministro dos portos, Helder Barbalho, na manhã de terça-feira, visitando o porto de Paranaguá, onde ele anunciou, se vê, em 26 anos que o governo federal não investia no porto de Paranaguá, 26 anos, e assinou, né, quase 400 milhões de reais para o Canal da Galheta, né? Então, tão esperado por todos, então vou trazer que é o Calado, né? Vai trazer um aumento, né, também significativo para o Porto de Paranaguá, e estamos agora buscando para resolver o assunto da poligonal do Porto e também trazer essa agilidade. Tem carne, o Paraná é o primeiro produtor de carne, juntando de frango, carne bovina e suína. Inauguramos, no exercício do mandato, o maior frigorífico da América Latina de suínos na cidade de Castro, né, do Grupo Alegra. Só que o nosso porto também precisa ter a estrutura para poder fazer corretamente a exportação de carne, né? Então é preciso avançar, e nós estamos nesta missão, Gilson, também, de conseguir os recursos lá junto ao governo federal para a poligonal do porto.
Bom, alguns perguntam sempre do ano que vem. Alguns apontam um ano que vem talvez pior do que esse ano. Na administração pública do estado, é possível ver um 2016 melhor que 2015?
Ah, não tenho dúvida, né? Eu sou extremamente otimista. E o momento de crise é o momento da oportunidade. Eu venho de uma família de imigrantes italianos, de pai e mãe. Então, a minha família, que saiu da Europa, saiu da Itália, da Áustria, né, e chegaram no Brasil sem nada, com a roupa do corpo, nem mala, nem documento praticamente, né? E chegaram aqui e foram levados para o Rio Grande do Sul e conseguiram vencer, né? Então, eu cresci escutando essas histórias, Gilson. O meu avô, Paolo Borghetti, que chegou em Santos com os filhos, o meu pai foi o único que nasceu no Brasil, nasceu em Garibaldi, mas com os filhos pequenos, todos no navio, chegou com uma máquina registradora e o conhecimento de administração que ele tinha. Era um homem de um nível muito bom. E chegou no Rio Grande do Sul, abriu uma selaria e ensinou os colonos da região a noção da administração e da poupança, né? Então organizou os colonos para que todos tivessem a conta no Banco do Comércio em Porto Alegre e tal. Foi um imigrante que chegou no estado do Rio Grande do Sul e pôde contribuir, mas num momento de crise, onde eles passavam fome, não tinham comida, né? E eu cresci ouvindo essas histórias de superação. Então, o momento de crise também é o momento da oportunidade.
Agora, vou falar um pouquinho de crise política no país, um ambiente muito tenso, às vezes, muitas pessoas com a expectativa de mudanças, e quer saber quais mudanças serão feitas ou não, se vão ser feitas. E uma possibilidade também de que isso venha a mexer um pouco a conjuntura política nas eleições do ano que vem e nas próximas eleições. Qual a avaliação dessa crise e a possibilidade de mudança, aí pensando no governo federal e nas próximas eleições?
Olha, nós estamos vivendo uma crise política como acho que o país nunca viu isso, né? É uma crise de recessão, como aconteceu na década de 30, né? Talvez muito parecida, mas uma crise institucional política, né? Muito grande, muito grave. Estamos nos deparando aí com várias situações onde o judiciário tem colaborado muito, né, para realmente colocar o grupo político, né, lideranças políticas no trilho, né? E eu acho que colocando no trilho, o país segue em frente, né? Então é preciso ter muita cautela, né, nesse momento. Não adianta sair falando deste ou daquele partido, deste ou daquele grupo político. Eu acho que tem que ter muita cautela nesse momento. A população vai avaliar muito bem nas próximas eleições, né, a contribuição de cada o cidadão que entra no partido político para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse cidadão que se dispõe a trabalhar pelo povo vai ser muito bem avaliado. Quem tem uma história de contribuição, né, que já pôde mostrar a sua honestidade, o seu caráter e o seu comprometimento para com a coisa pública. Então, a população está atenta.
Então, nessa eleição, acho que o grande argumento será ética, comportamento e compromisso.
Ah, não tenha dúvida.
Bom, aí tem uma pergunta que eu queria fazer objetivamente. Todo mundo está vendo a senhora na vice-governadoria, na vice-governo do Estado. Existe uma atuação, né, com as articulações políticas, a discussão em Brasília. Existe uma sucessão ao governo do Estado. É candidata?
Olha, daqui 3 anos, vamos trabalhar primeiro, Gilson, mostrar à população a que viemos, né, cumprir todos os compromissos, cumprir rigorosamente a nossa função, que é representar, na realidade, né, a nossa função é representar. Eu não tenho nenhuma pasta, não assumi nenhuma pasta. Tenho coordenação desses grupos de trabalho, como eu aqui te disse, falei só de 2, mas tem outros. Eu sei que o nosso tempo é curto, então eu preciso voltar aqui para contar mais um pouco. Então eu quero, nesse momento, cumprir as tarefas que me foi ofertada. Né? E o nosso compromisso para daqui 3 anos com a população vai analisar. Estou à disposição.
Mas essa avaliação é feita, essa possibilidade é feita de uma forma positiva. De repente é uma mulher do interior do Estado, no governo do Estado. Existe uma expectativa muito grande, por exemplo, de representatividade, de ação. É possível.
É uma oportunidade, né, Gilson, de Maringá ocupar esse espaço importante, de levar o modelo de gestão efetivamente, o modelo positivo de gestão, que Maringá dá exemplo. O nosso grupo é muito organizado nisso. Eu quero aqui registrar a liderança do deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do nosso grupo e que é quem nos dá o norte, né, a organização do secretário do Planejamento, Silvio Barros, que tem sido um grande parceiro do governo do Estado, e nós, esses grupos de trabalho que foi criado por decreto, eu assumi a coordenação, mas o secretário Silvio Barros está inserido em todos os grupos de trabalho com a sua equipe, né, de planejamento. Então eu quero de pronto agradecer a sabedoria, o conhecimento, a organização e a contribuição do secretário Silvio Barros para o governo do Estado. É o nosso maringaense que vem fazendo um trabalho extraordinário, né, muito organizado. Registrar a parceria com o prefeito Roberto Pupim e toda a sua equipe, que semanalmente estão conosco, ou seja por telefone, ou eu venho até aqui, ou eles vão até o gabinete para solucionar assuntos pertinentes do município para com o governo e também os prefeitos da região. Então, esse é o comprometimento, Gilson, né? É uma grande oportunidade, não posso aqui declinar nomes, mas o nosso grupo é um grupo sólido, forte e que pode dar uma contribuição extraordinária, né, a toda a população paranaense. Não é a Cida somente, não é o Ricardo, não é o Silvio, não é o Pupim. Temos grandes outros líderes, né, junto, né, que fazem parte desse grupo, até mesmo empresários bem-sucedidos na cidade que poderiam colocar o seu nome também à disposição. Somos um grupo, né, e queremos continuar unidos.
Vice-governadora, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu quero agradecer, Gilson, mas antes eu quero dar, assim, deixar o meu carinho, um abraço e também parabenizar a organização, né, um abraço ao Beto Haddad, a organização do Halel, que também é um grande evento da Igreja Católica e também agremiações, e deixar aqui o meu carinho, seja sempre bem-vindo, meu amigo Padre Reginaldo Manzotti, essa figura extraordinária, uma figura humana maravilhosa que está nesse momento com o nosso bispo Dom Anuar, e eu vou levar o nosso abraço, o nosso carinho, também em nome do governo do estado do Paraná, a todos aqueles que participam do Halel. Eu por muitas vezes participei e hoje não tenho condições de ficar à noite, preciso retornar à sede, à capital do estado ainda à tarde, mas vou passar agora na hora do almoço e deixar o nosso abraço, o nosso carinho a toda a equipe do Halel.
Tá. Mais uma vez, obrigado pela presença. Conversei com a vice-governadora do estado, Cida Borghetti, falamos aí sobre a conjuntura política no estado, o orçamento para o ano que vem, o trem para vermelho, uma expectativa muito grande da região que parece que estamos mais próximos dele.